Contagem regressiva. Tocha olímpica é acesa 13 dias da abertura das Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
E ao receber tocha, presidente Michel Temer elogia a capacidade de organização do brasileiro e deseja sucesso aos atletas que vão representar o país.
BNDES libera 5 bilhões de reais para apoiar empresas que estão em dificuldades financeiras. Ideia é preservar empregos e gerar renda.
Quinta-feira, 25 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Falta pouco para os Jogos Paralímpicos do Brasil. Daqui a 13 dias vai ter início a competição com a presença de mais de 170 países.
E para esquentar o clima, foi acesa hoje aqui em Brasília a tocha paralímpica. Ela também vai rodar o país a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de setembro.
O Brasil vai com a maior delegação de atletas da história para esses Jogos.
Foi dada a largada para as Paralimpíadas Rio 2016. Em cerimônia, no Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer recebeu a chama olímpica e acendeu a tocha paralímpica, junto com o atleta Johansson Ferreira. Competindo pela terceira vez no maior evento esportivo do mundo, ele vai disputar o pódio nos 100 metros e no revezamento 4x100. Johansson, que já tem 4 medalhas paralímpicas, recebe a bolsa pódio do governo federal e diz que está preparado para a competição.
Eu estou indo para dar o meu melhor, eu estou indo para fazer o melhor resultado da minha vida e que esse melhor resultado faça com que eu chegue nos 3 lugares do pódio.
A tocha paralímpica vai percorrer 5 cidades antes de chegar ao Rio de Janeiro em 6 de setembro, véspera da abertura dos Jogos. São elas Brasília, Belém, Natal, São Paulo e Joinville. O revezamento começa na próxima quinta-feira, 1º de setembro, na capital do país. Para esta edição, o Brasil vai levar a maior delegação de atletas da história e tem uma meta ambiciosa, segundo o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons.
A expectativa é o 5º lugar no quadro geral de medalhas, avançar 2 posições comparado ao 7º lugar de Londres e ultrapassar países do quilate de Austrália, de Estados Unidos. Mas a gente está preparado para isso, é uma meta factível, apesar de ser muito agressiva e muito ousada.
O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, lembrou que a maior parte da delegação brasileira é apoiada pelo governo federal.
O Ministério do Esporte tem uma parceria longa e bastante profícua com o Comitê Paralímpico Brasileiro. 90% dos 285 atletas paralímpicos da delegação brasileira nos Jogos contam com apoio do Ministério do Esporte, com apoio do governo federal brasileiro.
O presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o Brasil vai repetir nos Jogos Paralímpicos o sucesso das Olimpíadas.
Nós fomos capazes de organizar um evento que ganhou o aplauso internacional. Portanto, é com imensa alegria, volto a dizer, que nós recebemos os nossos atletas paralímpicos.
Os Jogos Paralímpicos vão acontecer de 7 a 18 de setembro. São 176 países disputando 528 medalhas em 23 modalidades. Reportagem Paulo Lassalve.
Para manter a atividade econômica no país e preservar empregos, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai apoiar empresas que passam por dificuldades financeiras.
São ações para incentivar a comercialização de ativos, como financiar a compra de máquinas e imóveis de empresas em recuperação judicial e também para ampliar o capital de giro dos demais empreendimentos.
Serão 2 novas linhas de financiamento do BNDES. A primeira voltada para a compra de ativos, que são bens que as empresas possuem. São 5 bilhões de reais até 2017 e os ativos podem ser comprados de empresas em recuperação judicial ou em crise e com dificuldades de conseguir crédito. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a ideia é transferir esses ativos de empresas em dificuldades para empresas que possam empregá-los na atividade produtiva produtiva, contribuindo para a geração de empregos e de renda no Brasil.
Muitas empresas têm tido redução da atividade e, consequentemente, muitas empresas têm entrado em recuperação judicial, o que prejudica adicionalmente a atividade das empresas, porque, uma vez em recuperação judicial, a empresa sofre uma série de restrições de acesso a crédito.
O BNDES poderá financiar até 100% dos bens, que podem ser imóveis, estabelecimentos comerciais, equipamentos e direitos de propriedade intelectual, pelo prazo de até 10 anos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembra que os recursos são do BNDES.
São iniciativas que o BNDES fará com os recursos que ele já tem disponíveis na instituição e que não haverá nenhum tipo de equalização nem aporte de recursos do Tesouro Nacional.
A outra linha de financiamento é para capital de giro de empresas. Essa é uma linha que já existe, a Progerem, mas que vai receber R$2,3 bilhões de reais a mais para somar um total de R$10 bilhões, com prazo prorrogado para o final de 2017. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, explica que as taxas de financiamento também diminuíram. Por exemplo, para micro e pequenas empresas, a taxa no início do ano era de 11,5% e agora é de 9,5% ao ano.
Esse programa é um programa que, de capital de giro, com prazo de 5 anos, é um recurso que não existe disponível no mercado. A nossa intenção é exatamente atuar aonde o mercado não está atuando.
Segundo o BNDES, apenas no primeiro semestre de 2016, 923 empresas entraram em processo de recuperação judicial, número quase 90% maior do que no ano passado. Reportagem Paola de Hort.
Voz do Brasil!
Ajudar quem recebe o Bolsa Família a aumentar de renda e melhorar de vida.
Essa é a ideia de uma cooperação entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o SEBRAE.
A parceria vai envolver os municípios. A ideia é capacitar os beneficiários do programa a abrirem pequenos negócios ou a conquistarem um emprego com carteira assinada.
Com uma bela vista do centro do Rio de Janeiro, o Bar Sabor das Louras é comandado por Rosana Batista Damasceno, há 18 anos. Já faz algum tempo, Rosana buscou o SEBRAE para expandir o negócio e se formalizou como microempreendedora individual.
Ela ajudou muito, entendeu? Abriu muitas portas, tirou muitas dúvidas, principalmente através das planilhas que eles ensinaram, nós fazemos.
Para complementar a renda obtida com o bar e ajudar a cuidar dos netos, a carioca Rosana conta com o Bolsa Família que a filha recebe.
No final do mês, quando você vai manter as coisas da casa e pagar as contas, ajuda bastante. Tem muitas pessoas que vivem da Bolsa Família. Educa seus filhos, um biscoito, um leite, uma criança, é comprado com Bolsa Família.
Garantir que beneficiários dos programas sociais do governo federal, como a Rosana, aumentem a renda e tenham uma qualidade de vida melhor por meio do empreendedorismo. Esse foi o tema de um encontro entre o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e o presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos. Para a FIF, o empreendedorismo vai permitir que os beneficiários consigam autonomia para se sustentar.
A ideia é nós fazermos um trabalho para que aquele beneficiário do Bolsa Família busque uma entrada na autossustentação. Ou seja, ou ele vai trabalhar por conta própria, ou ele vai trabalhar com registro em carteira. Em ambos, vai exigir uma certa qualificação.
O papel do SEBRAE vai ser o de orientar o beneficiário para que ele possa montar o seu pequeno negócio, além de capacitar os agentes locais de desenvolvimento, profissionais especializados em ensinar os empreendedores a administrar o negócio. As prefeituras vão receber recursos do governo federal para a contratação desses agentes, como explica o ministro Osmar Terra.
Para tudo, até para o microcrédito, nós precisamos de um agente local que articule essas possibilidades todas. Ele vai ser selecionado, vai ser capacitado pelo SEBRAE e nós vamos repassar um recurso para a prefeitura para garantir a contratação desse agente local.
Em julho deste ano, cerca de 14 milhões de famílias passaram a receber o Bolsa Família com um reajuste. O valor médio do benefício passou de R$ 162,07 para R$ 182,31. Reportagem Gabriela Noronha.
R$ 710.
Começa na semana que vem, na China, a reunião de cúpula do G20. O grupo é formado pelos 19 países mais ricos do mundo, incluindo o Brasil, além da União Europeia.
Juntos, eles representam 90% da economia mundial, 80% do comércio internacional e 66% da população do planeta.
Entre os temas que vão ser discutidos no encontro estão soluções para recuperar o crescimento econômico no planeta.
A reunião de cúpula do G20 vai ser na cidade de Hangzhou, na China, nos próximos dias 4 e 5. O embaixador Carlos Márcio Cozendei, subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, falou sobre a participação do Brasil na reunião.
Será uma oportunidade para apresentar aos demais países do G20 o que, que se pretende fazer na economia brasileira. O G20, obviamente, não é só a reunião de cúpula. A reunião de cúpula recolhe os resultados que vão acontecendo durante o ano. Então, quando você olhar lá o plano de ação sobre inovação, etc., você vai encontrar a digital do Brasil impressa ali em vários lugares daquele plano. Por exemplo, na área de economia digital, como a gente tem uma atuação muito grande na Cúpula Mundial da Informação, por exemplo, a gente trouxe muita coisa da Cúpula Mundial da Informação para dentro desse documento, de modo que o G20 avalize esses conceitos básicos da cooperação nessa área da economia digital, para dar um exemplo.
A expectativa de que participem da cúpula alguns dos principais líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente russo, Vladimir Putin. De acordo com o embaixador Carlos Márcio Cozendei, o G20 vai dar continuidade a uma agenda de recuperação da economia mundial pós-crise de 2008 e vai também discutir outras questões.
Essa agenda de saída da crise continua a ser uma agenda central no G20, toda a parte de coordenação macroeconômica continua a ser uma das linhas centrais de atuação do grupo, mas a agenda foi também se expandindo para outras áreas, como energia, combate à corrupção, comércio e investimento e outros temas desse tipo.
Na viagem prevista à China, o presidente em exercício Michel Temer também deve buscar oportunidades de negócios. A expectativa de que ele participe de um seminário com empresários e investidores brasileiros e do país asiático. Michel Temer deve participar ainda de encontros bilaterais com líderes de outros países, como China, Itália, Espanha e Arábia Saudita. Reportagem João Pedro Neto.
Os senadores aprovaram em 2 turnos na noite de ontem a proposta de emenda à Constituição que desvincula as receitas da União até 2023.
O mecanismo vai permitir que o governo federal, estados e municípios utilizem de forma livre até 30% das receitas orçamentárias.
A proposta segue agora para promulgação por parte do Congresso.
Hoje é o Dia do Soldado. Em Brasília, uma cerimônia comemorou a atuação destes homens e mulheres que prestam um relevante serviço ao país.
Generais, coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos e cabos, no fundo, todos são soldados do Exército Brasileiro.
Na cerimônia, também foram entregues medalhas em reconhecimento a militares e civis.
Tiros, banda, marcha. Esse foi o ritmo da cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado do Exército, nesta quarta-feira, no quartel-general da instituição, em Brasília. A data é uma homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que nasceu há 213 anos. Entre as ações militares da qual participou, está o comando das forças do Império na Guerra do Paraguai, em 1866. O comandante-geral do Exército, General Vilas Boas, destaca a importância de Duque de Caxias para o país.
O Duque de Caxias, ele encarna 2 aspectos principais. Primeiro, o soldado, o militar, que conduziu e comandou as tropas brasileiras em períodos críticos em que a soberania e a integridade do território estavam a perigo. E também ele teve um outro papel muito importante quando debelou as várias revoltas, muitas delas separatistas, principalmente no período da regência, foi o espírito de pacificação.
Para celebrar a data, personalidades civis e militares foram homenageadas com as medalhas Exército Brasileiro e do Pacificador, entre elas o juiz federal Sérgio Moro e mulheres de militares. O evento contou ainda com a presença dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Defesa, Raul Jungmann. O ministro da Defesa comentou a homenagem.
Elas são importantes porque todos aqueles que foram distinguidos foram reconhecidos pelo Exército Brasileiro como aqueles que prestaram serviços relevantes ao Brasil e também às Forças Armadas e ao Exército Brasileiro.
Em todo o país, são 220 mil soldados do Exército na ativa com as mais diversas patentes. Eles são responsáveis por funções como defesa da soberania nacional, segurança e desenvolvimento da nação. Reportagem, Ney Pereira.
Não é porque estamos no inverno que o combate ao Aedes aegypti deve parar.
Mesmo nesta época do ano, é importante eliminar os focos do mosquito, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus.
Este hábito é importante para que essas doenças não se transformem em epidemias quando o verão chegar.
Não importa a época do ano, inverno ou verão, a feirante Sônia Maria de Oliveira, de 45 anos, está sempre combatendo focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a febre chikungunya, dengue e o Zika vírus. Moradora do município de Bahia, na Paraíba, Sônia virou uma verdadeira caçadora de mosquitos depois que a mãe dela, Dona Antônia Maria de Oliveira, de 81 anos, teve febre chikungunya há 3 meses.
Entulho, principalmente água parada, que não pode. A gente tampa todos os baldes, sempre tampado, entulho também lixo, a gente sempre está jogando lixo fora no saquinho. A gente se previne assim.
São atitudes como a de Sônia que o governo federal quer replicar em todo o país, evitando que o combate ao mosquito seja feito apenas no período do verão e que ocorram epidemias como da microcefalia, deficiência neurológica, que também está ligada ao mosquito transmissor. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário atua junto com o Ministério da Saúde na prevenção e no atendimento aos bebês que nasceram com microcefalia. Estas crianças são acompanhadas pela rede de saúde e pela assistência social em cada município. A secretária nacional de assistência social, Carminha Brant, destacou o papel da assistência social na mobilização dos governos estaduais e das prefeituras.
Nesse período de inverno, realmente nós não temos tanta. A questão da epidemia, de alguma forma, ela dorme. Ela volta a acordar e se revelar daqui a pouco. Então, por hora, nós temos uma sala da situação que trabalha com todos os estados. Em 24 estados, nós temos assistência social presente, trabalhando junto, intersetorialmente, no combate ao Zika.
A rede do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é responsável pelo acompanhamento das famílias que tenham crianças com microcefalia, garantindo assim a proteção social e reduzindo a vulnerabilidade. Reportagem Luiz Cláudio Moreira.
7:18.
Você que ainda não recebeu o abono salarial 2014, tem uma nova chance. De 28 de julho até 31 de agosto. Faça sua consulta com um dos nossos atendentes.
Essa mensagem é ouvida toda vez que alguém liga para a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, no telefone 158.
Ela faz parte da campanha para lembrar as pessoas sobre o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP 2014. O prazo termina na quarta-feira da semana que vem, dia 31 de agosto.
E quem ainda não sacou o benefício tem agora mais uma facilidade. Está disponível na internet a lista dos trabalhadores que têm direito ao abono.
Com a prorrogação do prazo até o dia 31 de agosto e a campanha do governo para lembrar quem tem direito ao benefício, muita gente correu para sacar o abono salarial do PIS/PASEP de 2014. Mesmo assim, cerca de 1 milhão de trabalhadores ainda não foram às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para receber o valor. Além do Alô Trabalho, o Disque 158, para ligar de graça e saber sobre o abono, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou agora uma nova ferramenta que vai ajudar o cidadão a saber se tem direito ao saque, como explica o ministro Ronaldo Nogueira.
Nós estaremos também, através do site do Ministério do Trabalho, possibilitando que, por município, os trabalhadores consultem ali e ali estará a lista daqueles trabalhadores que ainda não retiraram o seu PIS.
Tem direito aos R$ 880 do abono salarial de 2014, quem trabalhou durante esse ano por pelo menos 30 dias com carteira assinada e recebeu em média até 2 salários mínimos por mês. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP no mínimo há 5 anos. Para conferir a informação sobre o benefício pela internet, é só acessar www.trabalho.gov.br e clicar em abono salarial na parte superior da tela. Reportagem Beatriz Amiden.
Momento Social.
O governo lança no mês que vem um programa para mudar a vida de milhões de meninos e meninas do país.
É o programa Criança Feliz, que vai acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças desde o nascimento até os 3 anos de idade.
Nós temos falado bastante deste programa aqui na Voz do Brasil, mas ainda tem muita gente com dúvidas.
Não tem problema. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, vai nos ajudar a esclarecer todas elas.
A primeira pergunta é da Janaína de Lima Neves, que mora em Ceilândia, no Distrito Federal. O ministro Osmar Terra responde.
Meu nome é Janaína, tenho a Sofia de 16 dias e gostaria de saber como é que é o programa Criança Feliz.
Ele é um programa que integra a área de saúde, educação, cultura, direitos humanos e desenvolvimento social. É criado, é estruturado um comitê no município para isso, como vai ter um comitê estadual e um federal, e esse comitê vai trabalhar direto com essas crianças, acompanhando essas crianças em várias dimensões da sua vida. A mais importante, no primeiro momento, é essa visitação, que vai ajudar a família a entender melhor esse processo de desenvolvimento da criança pequena, vai ajudar a família a estimular, mas vai também melhorar a qualidade da creche, vai melhorar o ambiente, aumentar as áreas. O município vai também assumir um compromisso de aumentar as áreas voltadas para a primeira infância, de recreação, os espaços públicos, né? Então, é uma série de ações que vão se juntar para proteger melhor essa criança e fazer com que ela se desenvolva da melhor maneira possível, mesmo sendo uma família muito pobre.
E lá do Rio Grande do Sul vem a pergunta da Maikele da Silva. Ela mora em Pelotas e os filhos já são acompanhados por um programa do Estado, o Primeira Infância Melhor. A Maikele quer saber o que muda com o lançamento do programa Criança Feliz do governo federal.
Ministro, meu nome é Maikele Silva da Silva, sou daqui de Pelotas. Aqui no Sul temos o PIN, que cuida das crianças. Com o lançamento do Criança Feliz, como esse programa vai ficar?
O que nós vamos fazer é criar um protocolo. Se esses programas seguirem esse protocolo, para as famílias do Bolsa Família, para as crianças do Bolsa Família, eles receberão recursos do governo federal.
E você, também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente. O nosso endereço no e-mail é voz@ebc.com.br e o do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Voz do Brasil!
Começou hoje no Senado o julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.
A previsão é de que o julgamento, que está sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, termine na próxima terça-feira.
Na sessão de hoje vão ser ouvidas 8 testemunhas, sendo 6 da defesa e 2 da acusação.
A agricultura ajudou a conter a queda no número de empregos formais em julho no país.
De acordo com dados divulgados hoje do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor criou mais de 4.200 postos de trabalho.
No total, 94.700 vagas foram fechadas em julho em todo o país.
Apesar da retração, a queda é menor do que a registrada em julho do ano passado, quando foram fechados 157.900 postos de trabalho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Contagem regressiva. Tocha paralímpica é acesa há 13 dias da abertura das Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
E ao receber tocha, presidente Michel Temer elogia a capacidade de organização do brasileiro e deseja sucesso aos atletas que vão representar o país.
BNDES libera R$ 5 bilhões para apoiar empresas que estão em dificuldades financeiras. Ideia é preservar empregos e gerar renda.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realidade. realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.